de semana, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Desta vez o episódio 34. E estamos aqui para mais uma
sessão de filosofia.
Uma sessão de filosofia.
E política também.
Política. Exato, no último episódio já voltámos um bocadinho à política.
Já abordamos um pouco.
E agora vamos falar mais de política outra vez.
Política outra vez.
Present yourself.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como estão? Eu estou muito bem. Melhor agora, na companhia desses caros cavalheiros aqui do meu lado, hoje, nesse dia frio de outono. João, como estás?
Tô bem. Já não ouvi uma apresentação tua normal para aí há umas 3 ou 4 semanas.
É verdade, né?
Porque tipo meio... Nos últimos tu mandas sempre um... Oi.
Do nada.
Ou gritas.
Já
não fazes uma apresentação normal há uns tempos.
Da última vez mandaste um grito.
Não foi da última vez que eu mandei um grito?
Pai,
não foi, acho que foi. Não, foi no episódio do Randall. Foi há duas semanas.
Há duas semanas.
No episódio de perguntas.
Das bolas de golfe.
Ah.
Do objetivo de jogar golfe.
Das perguntas de merda do João.
Nossa,
não, mas olha, eu tenho uma boa pergunta que eu não cheguei a fazer nesse episódio.
Okay,
uma pessoa careca e quer lavar a cara. Onde é que ela para de lavar?
acho que é risada. Fala de novo.
Não.
Pergunta, uma pessoa careca, aonde que ela para de lavar a cara? Ou será que ela, tipo...
Eu acho que vai até o...
Tipo, começa no queixo.
Vai até os pés, não.
Vai subindo. E o que
onde,
é que faz?
Onde que ela para? Ela para
chega
na nuca.
À testa. Eu acho que
fica a questão.
Eu acho que ainda desce pelas costas abaixo.
Ah, eu acho que é, mano... Eu não sei, acho que é meio feeling, tá ligado? Sei lá, dá uma lavada, assim, um dia você lava mais, um dia você lava menos.
Em média fica ali uma linha de...
Eu acho que fica a questão para os ouvintes.
É.
Os ouvintes podem nos mandar mensagem.
É, e se você tiver. E se por acaso você é ouvinte careca, né?
Explica-nos, porque isto é tipo a sério.
Como é que se faz?
Mas então, Fred, apresenta-te lá também.
Ah,
como é que estás? Como é que estás?
Ah, eu não me apresento nunca, eu só
Sim.
digo olá.
Então, Fred, como é que estás?
Bem.
Ok.
e viemos falar hoje de democracia.
Exato.
Que então, é.
De onde é que é. Ah, qual é a origem? Qual é a origem?
Quem deu também a. Né, quem deu a. A sugestão do episódio.
É verdade, nós
fizemos uma entrevista.
Fizemos uma entrevista,
para
a revista Aeroespacial.
Ah, foi uma conversa.
É uma entrevista.
Mais chique, é verdade.
O seu ticket.
É verdade.
Para a revista Aeroespacial, que é uma revista
mundialmente famosa.
Não, mas é uma revista feita por alunos do técnico.
Sim.
De engenharia aeroespacial. Que conta basicamente o que é que os alunos da Aeroespacial andam a fazer. Sim. Noutras áreas, sobre o curso,
esportes, por exemplo.
Esportes, pá,
exato,
sei. E fizemos uma entrevista e o Miguel Morgado, sim, que sugeriu este tema. Então vamos.
A propósito da insolvência do.
O tema não era tanto democracia.
A dissolução.
Como é que se diz?
É dissolução, não é?
Dissolução do Parlamento.
Parlamento.
Acho que é isso.
O tema não é tanto. O que ele falou não era tanto democracia, era mais tipo abstenção de voto.
Abstenção,
mas
sim.
Mas acho que a gente vai poder devagar para tudo isso daí.
Sim, é.
Fica tudo aqui dentro do
a
âmbito.
A democracia e os problemas.
Do episódio 2.
Os problemas que a democracia tem trazido.
Claro.
E curiosidades random.
Bom, começando. Democracia é o único sistema político que nós conhecemos que funciona minimamente bem.
Assim, acho que é sempre bom dar aquela voltada, né? Como eu já fazia nos episódios passados, né?
Vamos a Darwin.
Democracia é dito que ela nasceu na Grécia,
uhum.
Né? Tipo, tem outros modelos que a gente pode dizer que é parecido, assim. E até uma coisa que o Miguel comenta, ele fala, pô, né? Tipo, já na Grécia faziam isso e hoje em dia a gente não vota, né? Não faz essas coisas. Mas então, normalmente é dito que a democracia nasceu na Grécia e os gregos, eles se vangloriam muito disso, assim, né? Quando você vai, tipo, na Grécia, eles têm toda essa cena da democracia, que eles são os pais da democracia. Só que também, na verdade, quem votava era só, tipo, homens ricos, entendeu? Era uma parcela pequena da população.
Sim.
Não dava pra dizer que era uma democracia,
quem
tá
ligado? Votava era quem era considerado cidadão. Exato. Na altura não era toda a gente.
Que não eram mulheres, entendeu? Eram homens com terras.
Sim.
Tipo, tinham que ser gregos.
E na altura havia imensa gente que ia de fora pra trabalhar.
Exato.
E esses não votavam também.
Não, era só mesmo gregos, assim, percebe? Que, na verdade, não era nem Grécia, né? Era Atenas.
Atenas,
é. Era Atenas que é o surgimento mesmo ali, entendeu? Porque a gente tem outras ilhas gregas que não eram. Não.
Portanto,
dessa
a democracia
forma.
Original não era assim tão inclusiva quanto as pessoas fazem parecer ou pensar, tipo.
Claro.
Era bastante seletiva até.
Sim, e por exemplo, até hoje em dia a gente, por exemplo, com. Né, desde a Grécia, digamos assim, que é o nascimento, né, até agora, a gente durante esse tempo teve muitos períodos de abertura, né, para a democracia. Por exemplo, assim, tipo, na década, no século passado, as mulheres ganharam o direito de votar, né, tipo, sim, essas cenas. Mas aí também uma pergunta que eu também já trago. Vocês acham que presos têm o direito de votar?
Isso preso? É uma boa pergunta.
É.
Por que não?
Porque assim... Hã?
Por que não?
Porra, eles quebraram a regra do jogo, tá ligado?
Mas eu acho que deviam votar na medida em que as leis os continuam a afetar e eles não deixam de ser cidadãos. Eu acredito que a prisão é para reinserir depois as pessoas de volta na sociedade.
Se tu estás
aí a excluir...
Era até por acaso um tema que a gente podia fazer, era prisão, mano. Acho que é bem interessante, traz boé, tipo, yeah, um tema.
Nós já falámos um bocado sobre prisão no podcast.
Mas podíamos ter mesmo um episódio a sério
sobre prisão, assim, sobre, sei lá, reclusão.
O sistema em si
era fixe,
mano. Outro dia estávamos a ver um vídeo engraçado que o Álvaro mostrou, que as pessoas estavam a reclamar, não sei se era na Suécia...
Ah, na Noruega.
Na Noruega. Que as almofadas não estavam fofinhas
não
e não sei o quê.
Não estavam fofinhas na Noruega, tá ligado? E a prisão de segurança máxima na Noruega estava com a porta aberta.
Tá,
claro que não era a porta dos bandidos, assim, mas era tipo um portão ali da entrada, tá ligado? Tava aberto.
O portão dos bandidos.
Mas então o que é que vocês acham sobre isso de votar? Sobre quem tá preso? Não,
eu acho que têm direitos, obviamente. Eu acho que toda a gente tem direito de votar.
Pô, interessante.
Mas acho que isso traz problemas. Acho que a democracia é um sistema inerentemente problemático.
Claro.
Tipo, porque naturalmente a tendência de todas as espécies, inclusive a espécie humana, eu acho que naturalmente nós tendemos sempre para um sistema autoritário. Tipo, em que há uma pessoa, em que há um líder.
Ah, você acha que a gente tende a, tipo, até um líder?
É, eu acho que todas as espécies tendem a fazer isso. E se fores verificar, historicamente, é muito mais comum os períodos de história em que tivemos sobre um regime autoritário, tipo,
sim,
pá, alguma espécie de um ditador.
Sobre, tipo, um risco, assim, vamos supor, Segunda Guerra Mundial, uma cena assim.
Não, mas é, por exemplo, a democracia em Portugal e na Europa é bastante recente, mas antes disso havia reis autoritários.
Sim.
Havia... Nunca houve uma participação... A participação democrática não é uma coisa...
Tão comum, assim.
Não é uma coisa assim tão comum historicamente.
Tão, tão nova, tão
impérios,
velha, assim.
Os impérios construíram-se todos com imperadores, não é? Com uma,
sim,
figura autoritária,
uhum,
os reinados igual. Tipo, toda a história
e
tem mais...
E agora a gente meio que se apoia na democracia, mas na verdade a gente foi construir... As bases são todas de imperadores, é mais ou menos isso que você quer dizer?
Sim, imperadores e regimes autoritários. Porque eu acho que o natural é tu tenderes para isso, para esse sistema, porque é a lei do mais forte, não é? E na natureza acho que funciona
assim
tudo
que
dessa
funciona.
Forma.
Exato.
Por isso é que a democracia acho que... Há de sempre ter falhas que não são resolvíveis, tipo, resolvíveis, disso resolve.
Ah, a gente inventou.
que não se vão resolver assim tão facilmente.
Ok.
Uma delas é a abstenção que o Miguel tinha falado,
né?
que é uma coisa que tem vindo a aumentar, que supostamente é contra-intuitivo, que é à medida que as democracias vão amadurecendo.
Sim.
E vão ficando mais estáveis nos seus países, as pessoas começam a cagar para.
Mas porquê vocês acham que isso acontece? É porque está tudo bem e a pessoa nem pensa que é.
Olha, eu acho que eu diria que é um pouco daquela frase lá que eu acho que eu não sei se já disse aqui no pódio, mas vocês também conhecem. Tipo, sabe, aquela lá. Tempos difíceis fazem homens duros.
Certo, certo.
Homens duros fazem tempos bons e tempos bons fazem homens, né, fracos.
Homens fracos
fazem tempos
difíceis.
Ruins. É, e tipo, esse ciclo se repete, percebe?
Uhum.
Então assim, você pode ver que, acho que foi logo aqui em Portugal, logo quando teve depois quando acabou, né, o ditador lá, o Salazar, é isso,
sim,
né, teve as eleições, as primeiras eleições, e parece que a participação no voto foi gigantesca, tá ligado? Por quê? Porque essas pessoas vieram de tempos difíceis. Onde, tipo, votar era mesmo, sabe, uma coisa que era rara, digamos assim, né? Aí hoje em dia, como já foi uma coisa que as gerações se acostumaram, entendeu? Que já passaram várias gerações e tá todo mundo votando, virou uma coisa meio que banal, assim, sabe? Então as pessoas não se importam tanto. Talvez sejam precisos tempos difíceis pra isso voltar de novo, percebe?
Eu acho que as pessoas perdem muita noção do seu papel, tipo, na democracia, tá a dizer? Tipo, é difícil para um ser humano compreender que é um voto em 10 milhões. Não são 10 milhões, mas...
Sim, você é um voto em 10 milhões.
É difícil entenderes a dimensão do que é que tu significas sendo um em 10 milhões.
Sim.
Porque Porque na tua cabeça, isso reduzido a valores da tua cabeça, tu não significas nada.
Sim.
Só que a questão é, se pensarmos todos assim, se pensarmos todos que cada um de nós não significa nada, a democracia em si não funciona.
Não vai ninguém
só estar. Que individualmente, nós temos, essa noção, nós temos essa noção naturalmente. Nós não vamos mudar nada. Por isso tem que ser. A democracia só funciona em pequenos grupos. Em pequenos grupos separados, em que haja uma noção política em cada um desses grupos.
É, se, por exemplo, se a gente tiver num grupo de 10 pessoas aqui, a gente falar, vai, vamos fazer uma eleição para decidir quem que vai ser o líder desses 10 grupos. Todo mundo vai votar e vai querer votar, ligado? Por quê? Porque, mano,
o teu voto pode fazer a diferença.
É. Isso é outra coisa que se nota bastante nas abstenções, que é... Em Portugal nós temos várias eleições, não é? Temos as eleições que foram agora para as juntas de freguesia, câmaras municipais, que é as eleições... Esqueci-me do nome.
As autárquicas.
As autárquicas, exato. As eleições autárquicas, depois temos as eleições legislativas, que é para o governo,
sim.
E as eleições presidenciais. Ainda há eleições regionais, que é tipo para o pessoal da Madeira e dos Açores. E ainda há eleições europeias. Okay. E o nível de abstenção aumenta a cada... Tipo, as eleições autárquicas são um círculo mais pequeno, ou seja, é um círculo que te afeta mais diretamente.
Sim.
Tem menos abstenção do que as eleições legislativas ou presidenciais, que são, eleições mais gerais em que não te afeta tanto. E as eleições europeias, então,
são muito mais
têm uma abstenção ridícula.
Mas então, eu acho que é por conta mesmo disso do distanciamento.
É isso, é as pessoas...
E aí, ó, e agora na minha cabeça, me veio uma proposta de solucionar esse problema que eu quero dizer pra vocês.
Então.
Ok? Vamos
solucionar
agora.
A democracia agora.
O que vocês acham se as eleições fossem feitas, tipo, como se fossem, tipo, camadas de pirâmide? Já vou explicar. Por exemplo, assim, toda a população é separada, por exemplo, em grupo de 50 pessoas, ok? E essas 50 pessoas, elas votam, tipo, num representante delas. E depois fazem grupos de 50 pessoas dentro desses representantes e eles votam num. Percebe? Você vai subindo escalando assim, dessa certo. Forma. Assim, tipo, toda pessoa, ela ia querer votar porque o voto dela é muito importante. Ou, tipo, 50 pessoas ou 10 pessoas.
Isso percebe? É bom, isso por acaso é um bom votas... sistema. É um bom sistema de pirâmide. Imagina.
Você percebe?
Tu votas numa pessoa, num civil?
Não, você, não, por exemplo assim, ó.
Votas, vamos... por exemplo, por prédio, estás a perceber?
Por prédio, é.
Mas votas em quem? Por exemplo, em mim, para eu depois ir votar a Bruxelas com quem foi eleito da Alemanha?
Supor, a gente precisa eleger um. Como que você chama? Presidente da Câmara em Lisboa.
Sim.
Né? Então vamos supor, primeiro a gente faz uma eleição aqui no prédio para decidir quem que vai ser o representante do prédio. Aí depois a gente pega os representantes dos prédios e, tipo, fazem uma eleição na freguesia. Vão ter um da freguesia. E o da freguesia, com todos de freguesia, todos os líderes de freguesias, tipo, de coisas assim, eles vão votar no presidente, tipo, no representante da Câmara, tá ligado? Porque eu acho que por acaso deve ser um bom sistema, porque assim as pessoas sempre vão selecionar os melhores, não pensando, sabe, em, tipo, sei lá, em partidos ou cenas assim. Tipo, meio que você vai. Como se diz?
E a vida política ia se desmembrar muito mais, tipo, era obrigatório quase tu teres vida política em cada prédio, tipo.
Mas eu ia votar em função do partido. Tipo, eu quero este partido, eu vou votar em quem...
Mas
isso é porque tu estás...
Sim.
Porque tu estás a pensar numa lógica partidária.
Claro, tipo... mas é agora que eu estou pensando numa lógica mesmo de capacidade da pessoa, entendeu? De
completamente ser diferente, tipo, não...
É, entendeu?
Não tem a ver com esquerda, direita,
não tem
partido...
a ver com esquerda ou direita.
Então, mas ele ia votar em quê depois?
O quê?
Mas o que é que ele depois ia eleger?
Noutra pessoa.
Depois essas seria um esquema tipo de escada mesmo.
Sim, mas o objetivo final é escolher um partido.
Não, uma pessoa.
Não, no final você escolhe uma pessoa. No final você sempre escolhe, por exemplo...
Então como é que escolhes um partido se o objetivo é dentro do prédio partido... tu escolheres a melhor pessoa?
Sim.
Depois dentro de cada melhor pessoa escolhes a melhor pessoa.
Eu já percebi esse conceito. O que eu não estou a perceber é a melhor pessoa em que aspecto? Porque imagina que eu quero que ganhe... partido.
Tu é que tens que decidir aí depois. Tipo, em cada eleição é a melhor pessoa.
Porque assim, por exemplo, vamos supor, se eu gosto do Moedas, vamos supor,
sim.
Que foi agora o presidente da Câmara, né? Eu não consigo. E o Moedas, sei lá, mora em Belém.
Sim.
Eu não consigo votar diretamente no Moedas, percebe? Mas eu consigo votar na melhor pessoa do meu prédio. E a melhor. Tipo assim, no meu ponto de vista, entendeu? E aí depois, eu espero que essa melhor pessoa também queira Moedas, percebe?
Pois, mas imagina que não quer.
É?
Todos os votos do teu prédio acabaram de ser contra para o Medina.
Eu sei, mas o problema é que...
O teu próprio voto agora é para a Medina. E não, tu querias moedas. Sei, tu sei, não votaste com moedas.
Eu votei no meu melhor representante possível que eu tenho visão de escolher. Porque lembra aquilo que a gente falou? Que a gente também, no nosso círculo tipo de seres humanos, a gente não consegue ter noção mais de 150
pessoas. Sim, eu estou a perceber isto. Eu acho que tu não... Eu não estou a perceber como é que tu consegues escolher um melhor representante sendo que cada pessoa tem as suas ideias. Tu não consegues escolher uma pessoa que representa as tuas ideias.
Eu acho... Okay,
e as ideias do vizinho ao lado.
Sim.
Porque ele se calhar é de esquerda, tu se calhar és de direita e o outro se calhar é...
Então, mas da mesma maneira que isso acontece a nível nacional. Todas as pessoas têm visões diferentes.
Então, mas cada um vota no seu. Tu assim tens de estar a votar num... Se calhar o teu prédio inteiro vai votar num Medina e tu querias votar noutro.
Ok, pronto, mas
é
uma...
isso é o problema da democracia.
É o problema da democracia. É porque o que eu tô falando aqui hoje em dia também, deixa eu já colocar outro ponto. Eu acho que um grande problema hoje em dia da democracia é o fato dela ser facilmente manipulada por questão tipo de dinheiro, entendeu? Marketing,
uma
redes
coisa,
sociais, essas
coisas. Isso é outra coisa super interessante das democracias atuais. É que, isso já foi demonstrado por vários estudos e tudo, é que é muito mais importante para as pessoas... individualmente sentirem-se pertencentes a um grupo, do que a visão política que os candidatos apoiam. Ou seja, se tu estás inserido, isto é estudos feitos nos Estados Unidos, se tu estás inserido numa aldeia tradicionalmente republicana, tu, por muito que as tuas visões possam ser opostas ou achares que podes ter ou eventualmente teres melhores condições com os democratas, tu tendencialmente vais votar muito mais certo republicano porque te queres inserir no grupo. E isso é facilmente manipulável, porque basta criares a percepção de que as pessoas à tua volta são de um determinado grupo para influenciar certo número de votos.
É claro.
Tipo, isso é das grandes limitações.
Eu acho que hoje em dia uma das maiores limitações mesmo é tipo fácil de ser muito facilmente manipulado.
Olha, a propósito disso, eu tipo anteontem vi um TED Talk sobre não era bem sobre estatística, era tipo estatística aplicada a votos e escolhas e assim. E era, por exemplo, se numa votação é quase tudo, toda a gente tem a mesma opinião, tipo 95% a favor de um candidato X, é duvidoso, porque começa a ser essa coisa que estavas a explicar agora, Fred, que é toda a gente apoia o gajo X e eu não, mas pronto, sou só eu que estou contra, o meu voto não muda nada, então fica toda a gente com o X. Portanto, quanto mais próximo de 100%, menos fiável é.
Menos,
ou seja,
tu
devias esperar os resultados das eleições. Tu devias esperar uma distribuição normal em coisas que têm uma distribuição normal, ou seja, não devia ser 100%, não devia ser distribuído como é na sociedade. Toda a gente tem todo tipo de pessoas. Por exemplo, se fores a. Estás a ver, tipo, numa prisão, numa esquadra de polícia, tens que identificar o criminoso. Porque tu és uma testemunha, estás atrás daquele vidro que só se vê de um lado. E dizes, foi o número 4, foi o ladrão número 4. E toda a gente que vai começa também a dizer que é o 4. Também é duvidoso.
É menos provável que seja o número 4.
Toda a gente a dizer que é o número 4.
Toda a gente disse que é o 4.
Exato, toda a gente a dizer que foi o número 4 não é que é culpa do 4, é quase que o 4 está livre.
Ah, ok.
É uma coisa assim desse género. Porque não é suposto.
É o oposto do que.
Não é suposto todo mundo.
Não é suposto ser 100%. Houve uma vez também
nas eleições. Nas eleições normalmente isso não acontece, exceto em partido. Exceto em países que se dizem democráticos e não são, e que ganham, e que, em que os líderes
houve
ganham.
Houve um qualquer que teve 0% de abstenção e 100% de a favor do.
Coreia do Norte.
Isso aí é Coreia do Norte.
Não, foi tipo um Iraque ou assim. Já não lembro.
Ah, foi um desses daí, mano.
Foi 0% de abstenção.
Outra coisa que eu acho que o Álvaro já falou aqui no podcast, inclusive, foi uma ideia que pode vir a mudar com as novas tecnologias. À medida que avançamos o nosso percurso na internet, que é a participação direta das pessoas nas decisões do dia-a-dia do governo.
Eu já falei isso.
Ou seja,
tipo, em vez de teres
um governo, ser uma... Tipo, um governo online em que tens uma participação direta das pessoas... No sistema político.
Vão aprovar o orçamento. Quem prova o orçamento é a Assembleia, né? Não sei lá.
Sim, exato.
Tipo, em vez disso, você, mano, mandava pra todo mundo assim, aí, aprova o orçamento? Aprova, entendeu?
Tipo, mas também nós não temos. Tipo, a população não tem noções de economia e gestão pra aprovar um orçamento de bilhões.
Os políticos têm, né?
A questão é mesmo essa aí.
É suposto terem.
Esse que é o problema, é suposto.
É suposto ter, mas não.
Eles nunca têm, tá ligado? Isso também.
Sim, tanto assim que o orçamento não foi aprovado.
Não, mas é, tipo, sei lá, pra aprovar um orçamento. Mas olha, eu queria já até trazer outro ponto já aqui, voltando. Porque eu tava vendo também disso, da democracia, tudo isso daí. E acho que foi Sócrates, que ele era... É muito interessante que ele era muito contra a democracia.
O Sócrates da Grécia.
Da Grécia.
Não é o este.
E aí, isso é. E aí era muito interessante, por quê? Porque a Grécia, ela é famosa pelos filósofos e pela democracia.
Sim.
E os dois se odiavam, tá ligado? Tipo,
né? Os filósofos em geral eram contra a democracia.
É, parece que o Plutão lá, parece que um livro que fala assim. Eu não sei se é Plutão ou se é Sócrates, ok?
Plutão. Não, Platão.
Platão, nossa, mano. Mas é. Então, e aí tem um livro lá que ele escreve, tipo. Ele fala que a democracia é basicamente uma merda, tá ligado? Que ele fala assim, ó, vamos supor, ele faz um exercício. Ele faz dois exercícios filosóficos que eu vou fazer com vocês aqui.
Vamos a isso.
Tipo, no primeiro é o seguinte, vamos supor que vocês vão pra um navio. Se vocês vão entrar, tipo, numa aventura num navio, que, mano, vocês vão dar a volta no globo, tipo, naquela época onde ninguém conhecia mapas, nada, assim, sabe? Uhum. Essas coisas. E vocês estão nesse navio. E vocês precisam votar pra escolher quem que vai ser o capitão desse navio.
Sim.
Entendeu? Vocês preferem que seja uma democracia direta contando todos os piratas, sabe? Tipo, aquelas pessoas que estão lá só pra fazer merda, né? Tipo, ou que não são letradas.
Sim.
Ou você prefere que só aqueles mestres do mares votem pra decidir quem que vai ser o capitão?
Pois, é isso.
Ok, essa é uma boa pergunta. E é um bocado incoerente eu estar a dizer que é só os...
Percebe? Aí ele coloca assim, todo mundo já responde essa pergunta automaticamente na cabeça.
Pois.
Você não vai querer que os piratas burros que não tem conhecimento de mar nenhum, que foi tirado da prisão agora, por exemplo, já fazendo né, uma analogia com a que a gente falou da prisão,
sim,
votem no destino, tipo, de um capitão num barco. Percebe? Tipo, que, mano, a sua vida tá em risco. E a vida de todos em barco tá em risco, que é a mesma coisa num país.
Pois, e se calhar eles iam escolher aquele que diz que lhes oferece mais coisas. Ah, eu deixo-vos sair mais tempo de...
E aí já vem o segundo argumento dele, que foi até muito interessante isso que você falou, que é o segundo pensamento que ele dá. Que agora vamos fazer o outro cenário hipotético, que você tem uma votação mesmo, e nessa votação tem um que é um médico, que é aqueles médicos lá da época de Atenas, né?
Sim, claro.
E o outro, um doutor, e o outro era um que vendia doces, era um que tinha uma doceria, percebe?
Sim.
E ele tava falando assim, se você tá falando pra população no geral, o cara que tá na doceria vai falar, olha, aquele dali, ele te faz sofrer, não deixa você comer doces, faz você, tipo, ficar mal, corta você, e faz você coisas assim. Eu te dou doces a momento que você quiser, percebe? Eu tenho aqui as maiores gostosuras, as maiores doçuras. Por que você vota em mim, percebe? Tipo, você não vota naquele. Ele tava falando, você acha que a população no geral vai votar em quem?
Pois.
Claro, vai votar no doceiro ou vai votar no doutor?
Doces, sim. O outro vai trazer a troika e fazer-te apertar o cinto.
Percebe? Vai fazer isso.
É. Então, a questão,
exato.
A questão é mesmo essa, porque a democracia tem se tornado fábricas de manter poder.
Exato.
Só que, pá, isto tem que ser, eventualmente isto tem que dar para quebrar de alguma maneira. Tipo, temos que descobrir isso, e acho que é uma coisa que temos que descobrir nos próximos anos, nas sim, próximas décadas, eventualmente. Porque estes sistemas não estão a funcionar como deviam, até a demonstração disso é a própria abstenção, que as pessoas desinteressaram-se da política, as pessoas desinteressaram-se de participar porque acham que não faz sentido participar, porque quem lá está vai lá ficar, quem continua no poder vai continuar de qualquer das maneiras. E eu não sei se isto é um problema tipo educacional, de alguma forma, que nós desinvestimos. Sim. Se foi desinvestindo na educação da população no geral, ou se isto é um problema mesmo de raiz da democracia em si.
Sim, eu entendo. Se o que você está querendo dizer é mais ou menos assim, será que a gente deveria tentar ensinar as pessoas a que votar é importante? Ou na verdade o problema está tipo
abandonar completamente a democracia e tipo.
Mas sabe uma coisa?
Trazer um conceito novo.
Uma coisa que eu também acho assim, que foi uma ideia que passou na minha cabeça aqui agora também. Eu acho que seria bem interessante se a gente às vezes pudesse escolher, sei lá, algumas freguesias ou, sei lá, algumas cidades, por exemplo, aqui de Portugal, elas escolhessem, vamos supor, seu próprio sistema de eleição.
Certo.
Percebe? Assim, vamos supor, pra gente fazer testes. Por exemplo, o Facebook não faz muito isso, e o Instagram e todas as empresas, elas o quê? Elas às vezes quando querem oferecer um serviço novo, elas não oferecem direto pra 100% dos clientes.
Sim, sim, fazem
elas oferecem pra 1% do cliente, vê se isso tem uma boa aceitação e depois traz isso. O problema é que a gente não tem nenhum teste.
O problema é que eu acho que nem sequer há outras opções. É tipo, pensa noutro sistema democrático, em, okay, democrático e participativo.
Olha, por exemplo, esse que eu falei agora, da eleição em escada, percebe?
Mas imagina
que... Mas isso traz mais representantes e é menos... Tipo, é menos participativo no geral.
Mas eu por acaso, acho que essa ideia do Álvaro vai pôr as pessoas a participar mais. Mas eu não acho é que funcione... Se passasse 100% no sistema que temos agora e no sistema do Álvaro, os resultados das eleições não iam ser iguais, iam ser muito mais polarizados no do Álvaro. Na medida em que.
Mas imagina, qual do Álvaro? Da
pirâmide. Imagina 49% deste prédio vota esquerda e 51% vota direita.
Ok, sim.
Vai sair direita daqui. E vai sair como se fosse 100% direita. E vai levar 100% direita para o próximo voto.
Sim, mas será que talvez, tipo, estatisticamente isso não se distribui e é a mesma coisa?
Não sei.
E aí eu acho que assim você tem mais participação. Você percebeu o que eu quis dizer?
Sim, percebi.
Porque aí nesse prédio vai ter 51%, só que estatisticamente no outro prédio vai ter outro que vai ser 51% esquerda, percebe?
Tô a perceber.
E meio que isso daí se corrige. Porque são também muitos alojamentos e muitos grupos de pessoas.
Ok, estou a ver. Por acaso era um estudo interessante ver se estatisticamente acaba por lidar ao mesmo. Porque faz sentido que dê.
Este sistema, apesar de parecer super novo, tipo, esse é o sistema que nós usamos.
Sim.
Tipo, só não é dividido em prédios. Tu tens círculos eleitorais diferentes.
Exato, só que eu acho que eles são muito grandes.
Sim, são de facto muito grandes. E têm têm desvantagens para os círculos eleitorais mais pequenos.
Claro.
Porque quando tu tens um círculo eleitoral, por exemplo, tens Lisboa e Porto.
Sim.
Que são dois círculos diferentes. Sim. Basicamente, quem ganhar aí a nível nacional e mais uns quantos, pronto. Mas
e
quem ganhar aí
Lisboa e Porto ganha
o país, claro, estás a perceber? Claro. E quando não é a maioria do país que vive nestes sítios. E as pessoas que vivem fora acabam muitas vezes por não votar nem se interessarem porque...
Pensam que nem vale a pena.
Porque não vale a pena. Tipo, portanto, talvez diminuindo os círculos e tipo, cada círculo ter o mesmo peso e influência, faria sentido tipo, para as pessoas participarem mais. Mas eu acho que talvez mesmo a melhor opção é a outra, aquela que tu disseste, em que as pessoas votavam ativamente...
Ah, se acha
na aplicação
do
telefone.
País, tipo, a cada decisão.
Cada decisão as pessoas votam.
Isso é possível fazer, tipo, se não é possível. Ok, pronto, não é um Google Forms, mas.
Mas ok, e aí também tô isso vendo? Não vai trazer de novo o. Eu acho. E eu que trouxe isso daí, entendeu? Mas você acha que isso também não traz de novo o problema do meu voto não faz escolha? Porque, tipo, mano, são tipo milhões de pessoas votando e tipo, se eu votar ou se eu
mas
não
eu
votar.
Acho, mas eu acho que aí. Como é que a pergunta está feita de forma diferente?
Direta.
Porque numa coisa, eu estou a escolher uma pessoa em 10 milhões. 10 milhões de escolhas, eu estou a escolher uma pessoa. Aqui, não, eu estou literalmente a escolher. Eu quero pôr este dinheiro na TAP? Não quero.
Não quero.
Eu estou aqui a dizer que eu não quero. Não estou a escolher alguém para dizer
sim. Ah, não, meu voto não vai mudar. Não, mas eu também quero falar
que. É mais pela forma como a pergunta está colocada.
Exato, ok.
Por isso eu achava fixe.
Eu acho que até eventualmente podia-se fazer as coisas direcionadas para o cidadão. Cidadão. Único, o indivíduo, estás a dizer? Ou seja, tu, enquanto indivíduo. Queres pagar a tua parte, que seriam 23€. Estou a inventar,
pronto, sim,
obviamente.
Sim, sim.
Se queres pagar 23,34€ para a TAP.
Olha que interessante.
Ah, em função do teu salário.
Em função do tipo de imposto que você
já
paga.
Já as percentagens.
No geral, né? Olha, você quer. Porque esse dinheiro é nosso, né?
Tipo, yeah, esse dinheiro. Lá está, nós vamos aqui entrar no. Nós somos todos meio para libertários, liberais.
Ah, agora, imagina este conceito, que era. Não via bem, tipo, alguém de esquerda ou direita no governo. Era isto mesmo, tipo, olha, tu gostavas de pagar X por mês para teres acesso a isto? E tu dizias sim ou não. E eles cobravam-te ou não se tu quisesses. E se tu quisesses podias usufruir dos serviços públicos. Se não quisesses pagavas tudo.
Isso chama-se
já tem isso, né?
Plano de subscrição, tipo Netflix e cenas assim.
Exatamente.
É tipo, queres subscrever a TAP?
Sim. Quem quer subscreve.
Quem quer subscreve.
E o Estado, pronto, lá vai ter que apoiar esse.
O problema disso é o seguinte.
É que depois não se aguenta se for só
exato,
graças
o problema disso. Mas eu acho que a pergunta pode ser feita no mesmo sentido de tu, enquanto cidadão, queres dar 100€ da tua do teu ordenado para a TAP. Se quiseres, respondes sim. E se não quiseres, respondes não. E depois no
fim
das quem tem a maioria.
E se calhar sim, pronto, toda a gente paga a sua parte, se calhar não.
E outra coisa que eu acho que...
Investe-se nos privados.
Outra coisa que eu acho que também devia acabar e que é uma coisa que mina muito a democracia é o uso excessivo das abstenções em decisões importantes. Por exemplo, como é que um partido, um partido na Assembleia se pode abster de, por exemplo, numa situação como a TAP?
Sim.
Tu não podes não ter uma opinião entre gastar,
não,
gastar
é quase ridículo
dinheiro ou não gastar dinheiro. Tipo, as abstenções são muitas vezes usadas como arma política para deixar passar certas coisas, mas não.
Sim,
tipo, deixar passar.
Sim, olha, deixar passar, para mas eu não
mas
estava
não,
nisso,
mas não votei a favor.
Ah, eu não votei a favor, mas também não teste contra.
E tipo, a existência, a própria existência da abstenção às vezes é meio cinzenta, para não dizer.
E até, eu acho que é até meio estranho o governo falar que não quer abstenção e tipo, tem essa opção lá para eles, tá ligado? Tipo.
Mas olha, em relação à abstenção das pessoas mesmo, por exemplo, eu.
Sim. É que você se absteve.
Não, nas últimas eu votei, nas autárquicas. Sim. Mas nas presidenciais. Eu tentei ir votar duas vezes. E das duas vezes que eu fui, estava uma fila de 3 horas. Porque eu perguntei às pessoas: está aqui há quanto tempo? 3 horas.
Ah, mano, isso é,
isso é outra coisa. Em Portugal,
das duas vezes que eu fui, fui uma vez de manhã e uma vez à tarde.
Em Portugal, isto é outra coisa que também num bocado na cabeça: é porque é que nós não temos voto eletrónico?
Olha, o Brasil está na frente dos
eleitores. Mas eletrónico.
Se vocês não tivessem voto eletrónico, demoravam para aí uma semana a contar votos.
Bro, mas é também os Estados Unidos, é igual os Estados Unidos, que demora uma semana para contar votos.
Mas os Estados Unidos é voto eletrónico.
Não, que nada. Lá é papelzão mesmo.
Estados Unidos é papel?
É, papelzão mesmo. Papelzão.
Eu gostava que fosse eletrónico, mas eletrónico.
Você também podia votar por carta, sem que abrir carta por carta e ficar vendo.
Sim, mas é que eletrónico faz.
Mas eletrónico é mais facilmente manipulável.
É, isso é.
O quê? Um papel.
Não, hacks e assim.
Falsificar um papel é mais difícil do que falsificar um sistema.
É porque o que eles falam é que por hackers.
A quantidade de ataques informáticos que ia haver se houvesse votos eletrónicos.
Tá bem, tens que proteger isso.
Eu não estou a dizer que é mais difícil falsificar eleições em papel ou em eletrónica. Estou a dizer é que, sendo eletrónico, ia haver imensos ataques informáticos que não há assim.
Tá bem, mas tens que fazer um sistema minimamente.
Oh, claro, mas nunca é impossível. Não é, impossível. Há sempre aí um Edward Snowden.
Sim, tá bem. Edward Snowden não era hacker.
Tá bem, mas é a mesma questão. Mas é a mesma questão. Isso põe-se. Põe-se sempre essa questão no voto eletrónico. Até parece que no voto em papel não é possível fazer isso.
Claro que é, claro que é.
Pá, qual é a dificuldade? É. Tu tiveste a contar votos.
Eu tive a contar votos. Contei um monte pro Partido Liberal lá. Tipo, contei uns 40 pro Partido Liberal. Outra mulher foi contar e falou, mas só tem 3. Eu falei, não, tem 40.
Por exemplo, o Álvaro teve a contar votos. Imagina tu.
Eu não cometi esse crime, porque isso pode ser um crime. Não cometi. Isso é uma obra de ficção.
Obviamente, se tu organizasses um grupo para falsificar votos ali naquela mesa,
claro,
tu conseguias falsificar votos.
Claro. Consegui.
Facilmente, sem sequer ser traceable, estás a perceber?
Sim.
Portanto, acho que não é essa a questão. Acho que é muito. O voto eletrónico facilita as pessoas, é inevitável. É inevitável. Tipo, vai ter que acontecer.
Eu gostava.
Não, por acaso, tipo, é impressionante mesmo. No Brasil é bem rápido. Tipo, termina a eleição, dá tipo 2 horas, sabe? Já sabe tipo, presidenciáveis, sabe?
Yeah,
tipo,
yeah.
Presidentes assim.
Mas é que eu queria votar para as presidenciais e tentei, mas não ia estar ali 3 horas
claro,
na fila.
Nunca.
Acho que estava em época de teste ou assim, e então não ia estar com.
Sim.
3 horas na fila. E depois é aquela história. Vou estar 3 horas na fila para fazer um voto.
Por cima tu chamas-te João.
Em 10 minutos.
Agora isto é tudo. É tudo por nomes. Então,
pois é, outro dia. Quando eu fui votar com o António, ele dispostou-se em 2 minutos. Eu tinha 6 João Silvas à minha frente.
O nome mais comum do universo.
Por acaso deve ser o nome mais comum.
É mesmo?
Acho que é mesmo. O cartão do Pingo Doce genérico é João Silva.
E há aqueles anúncios.
O genérico.
É João Silva.
Vira o cartão com o mais.
E é com a minha João cara, de tão genérico que eu sou. Mas olha,
o jogo é tão comum, tá ligado?
Mas já que falámos há bocado dos Estados Unidos, tu consegues explicar como é que funciona o sistema de votos nos Estados Unidos? Que é meio estranho.
Não, é bem estranho. Acho que nem o Fred vai saber explicar.
É demasiado louco. É demasiado louco.
Mas mais ou menos funciona por estados também. Assim.
É isso. E não é necessariamente maiorias, não é? Há uns sítios que valem mais.
Representantes, umas cenas assim. É. Mas é aquelas. Eu já vi, tipo, algumas pessoas falando, mas é porque. Ele é meio que feito e tem vários pesos, assim, sabe? Tipo,
é isso.
Você pode ver por estados, que é pra evitar que, por exemplo, só Nova York e a Califórnia, tipo, escolham porque é onde tem a maior concentração de população.
Claro, é o mesmo conceito dos círculos eleitorais, só que é por estados. É tipo, cada estado pode eleger não sei quantos representantes e, tipo, dentro desse estado tu votas para eleger os teus representantes e depois, a nível nacional, soma-se os representantes de cada partido e vês tipo, o total.
Mas depois, então imagina este cenário, que Por acaso, tipo, se as contas forem bem feitas, é possível ganhar um presidente que não tem maioria absoluta? Um presidente com 48%, lá mas é, que foi bem estados com mais...
O Trump ganhou assim, na primeira vez.
O Trump ganhou da primeira vez.
Sem ser a maioria absoluta.
Isso não é estranho, não devia ser... Quer dizer, tu estás a dar mais importância... Estás a dar menos importância aos estados onde tem mais gente, que é para não comer tudo, não é? Não comer os votos inteiros. Mas está lá mais gente, porque é que essas pessoas, o voto dessas pessoas vale?
Sim,
valores.
E também tem alguns estados que são tipo all-in, que eles
fazem. Mas, é, porque, mas é exatamente por isto que eu estava a dizer, porque é muito mais importante a nível individual para as pessoas sentirem-se pertencentes a um grupo do que as decisões políticas.
Realmente, né?
Realmente, as decisões políticas. Ou seja, tu estando inserido num estado que é tipicamente red state, sim, tu vais votar. Republicano muito sim. mais provavelmente do que votarias democrata.
Sim.
E isso não é porque tu não te informaste ou porque não queres ver fora da tua caixa ou o que seja. Não. É mesmo porque é estatisticamente mais provável tu votares dessa maneira. Sim. E se tu perpetuas isso, tu vais, a democracia vai automaticamente parar a um sistema autoritário, porque ou das duas uma, ou mantens, ou ganha sempre o mesmo partido, porque nos mesmos círculos vai sempre ganhar as mesmas pessoas. Ou então, tipo, tu vais prolongar, vai dar eventualmente um sistema autoritário, que é, há um partido em que vai comendo vários estados, vai comendo vários grupinhos, não é? As pessoas querem pertencer a esse grupinho e às tantas tens um partido único.
Eu acho esse assunto tão difícil, me dá vontade mesmo de comprar uma ilha, tá ligado?
Falar e jogar assim,
olha, querem morar aqui? É, mas a decisão é toda minha, tá ligado? Nessa ilha não tem voto, tem um ditador, isso sou eu, tá ligado?
The dictator.
Mas assim, você pode morar aqui se você quiser, entendeu? Tipo, se quiser ir embora.
Pronto, mas isso conta como voto. Tu queres morar aqui, tu é que estás a escolher
se... Exato. Por isso que eu tava falando essa coisa de cidades privatizadas ser uma cena muito boa. Porque aí você, vamos supor, você paga o imposto, tipo, pra aquela cidade... Entendeu? Mas você sabe que, tipo, vai ser revertido em, sei lá, em aquelas coisas assim. Mas você acha essa cidade uma bosta, você vai pra outra, entendeu?
Eu vou dizer isto e isto vai parecer completamente louco, mas o melhor sistema, para mim, que já foi implementado e que já se viu que funciona,
sim,
em termos de um sistema democrático e participativo, seria o capitalismo, no sentido de... A forma como se vota e como se procede no capitalismo, que é... É como se tivesses... As empresas é como se visses... como se fosse um candidato, estás a perceber? Cada candidato faz o trabalho por si só, tem que ser autossustentável e tem que conseguir fazer aquilo que quer fazer. E as pessoas, e os compradores neste caso, votam com o dinheiro, não é? Já, acho que já disse isto aí, inclusive aqui no podcast. Tu decides o melhor, o teu melhor candidato através do teu dinheiro. Tu... O teu candidato tem que te dar provas, o teu candidato, ou seja, a tua empresa, tem que te dar provas de que funciona bem para tu votares, continuares
comprar
a votar,
cliente,
ou seja,
né?
Comprares esse candidato.
No fundo é isso, né?
Mas há uma concorrência real entre candidatos, ou seja, entre empresas, para conseguir o teu voto. Que isso não acontece, eu acho que não acontece na política da mesma maneira. Porque tenta-se muito mais convencer grupos do que convencer o indivíduo.
É, você tenta. É isso que eu acho que é o maior. Eu acho que o negócio das redes sociais é uma cena que hoje em dia, tipo, tá acontecendo, tá passando, tipo, por nós, percebe? A gente tá, tipo, mano, quando que você começou mesmo a usar telemóvel assim, mais de 3 horas por dia? Mais de 3 horas por dia.
Pai, há 2 ou 3 anos.
Foi tipo há um ano, assim.
Um ano.
2 anos.
Um ano, 2 anos, assim, né? Tipo, eu acho que eu também, mais ou menos isso, percebe? E há 6 anos atrás, pra mim, era um mundo que quase nem existia.
Sim.
Né? E há 8 anos atrás, era um mundo que não existia mesmo.
Ou seja, nós estamos a ver os primeiros passos.
A gente tá vendo mesmo o primeiro passo, tipo, de uma coisa que daqui, ó, sei lá, 20 anos, a gente pode descobrir que era igual o cigarro, tá ligado? Que, mano, essa merda faz mal, destrói psicológicos, entendeu? E pesquisas viram que...
E, tipo, destruía... Isto tinha o potencial pra destruir a sociedade.
Exato. Então, eu acho que, assim, a gente tá meio que... Tá num ponto mesmo, assim, de... inflexão da sociedade, assim mesmo, sabe?
Sim. E decisão do que é que se quer daqui para a frente e de que maneira é que vamos integrar.
Sim,
isto ou não.
Como que a gente coloca o fato de que um patrocínio nas redes sociais ou você, por exemplo, supondo, no Brasil você tem bem influenciadores, percebe? E eles têm boa participação, assim mesmo. Assim, as pessoas às vezes falam, eu gosto desse tal influenciador e ele vota em tal pessoa, eu vou votar por conta que eu gosto dele, assim, né? Porque eu sou simpático a ele. Ou seja, se uma pessoa ela tem tipo meio que o controle dos influenciadores das redes sociais, ela tem praticamente controle das eleições.
Sim. Porque, lá está, era isto que estava a dizer, porque em termos normais, quando as democracias apareceram, os grupos eram muito mais pequenos. É esses grupos de 150 pessoas.
Sim,
que,
exato.
Que tu estás naturalmente programado para conhecer. E isso, havia um esforço para agradar a cada grupo de 150 pessoas, vamos
sim,
dizer
havia,
assim.
Sim, havia, claro.
Agora, esse esforço diminuiu-se imenso, porque tu consegues num estalar de dedos chegar a 50 milhões de pessoas, tipo, e consegues eventualmente fazer com que criar um grupo de Facebook com 10 milhões de pessoas.
Sim, porque é isso.
É
ridículo,
é ridículo, tipo, é uma escala que ultrapassa completamente os moldes em que foi feita a democracia. Tipo, a democracia tem que mudar.
Exato. É exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que talvez a gente pode estar vivendo num sistema antigo, percebe? E a gente vai ter que tentar se adaptar a isso, ao fato de que as pessoas são muito facilmente manipuladas por algoritmos das redes sociais. O Facebook consegue facilmente manipular, tipo, uma eleição tranquilamente, cara. Você tem ideia disso? Que o Facebook, hoje em dia...
Sim, o alcance que
quer dizer,
tem,
Meta, né? O Meta, que tem controle
que
do WhatsApp,
Instagram,
de tudo. Yeah. Mano, eles têm um total controle de conseguir, tipo, mudar as eleições de um país a qualquer momento. Eles têm o poder disso.
Na vontade deles.
E você duvida disso, João?
Não.
Ninguém duvida.
Não, e as notícias...
Porque, mano,
isso, eles podem transmitir
o
a ideia que quiserem das pessoas.
Tu transferiste esse poder das pessoas para uma entidade...
Sim, agora, tipo assim, agora...
Nós é que fizemos essa transferência ativamente, nós demos esse poder mesmo.
Sim, a gente, hoje em dia eles têm o poder disso, e pronto, acabou.
Então, mas imagina que não havia telefones, como é que ia ser a vida política? Iam andar aí os candidatos na rua, de autocarro...
Era assim, funcionava antes.
Sim, eu gostava de ver isso.
Só que a questão é... Não vamos abandonar os telefones nem as redes sociais.
Claro.
Eu acho que o resto é
que tem que se adaptar à nova realidade.
Deixa eu falar agora, vamos supor. Você vai ser o representante do marketing, ok? Da próxima campanha presidencial de um representante político, ok?
Sim.
E você tem um budget lá de 100%.
Okay? Um budget?
Você tem 100%.
Você tem 100% de um budget. Onde você vai gastar, tipo, você vai gastar, tipo, quantos por cento em redes sociais, quantos por cento em físico, percebe? Quantos por cento... Oh,
muito mais em redes sociais.
Me fala quantos por cento você colocaria, por exemplo, em propagandas, tipo, na rua, percebe? Cenas assim. E, ó, vamos supor,
redes sociais...
Físico e, tipo assim, sei lá, em viagens, pra ele conhecer mesmo pessoas fisicamente, percebe, esse candidato?
Eu acho que físico vinha tipo 5%, bem pouco mesmo.
5% para ele conhecer pessoas fisicamente.
Sim. Não, 5% tipo placares na rua.
Placas assim. Na rua, ok.
E depois tipo 15% para ele ir a sítios.
Ok.
Tipo só para ter fotos em sítios.
Ok.
Não é tipo nível Marcelo, mas só para... Okay, e depois 80% online, tipo...
Imagina, 50% online, então...
80, okay. Desculpa. Imagina...
Você acha que não ias ganhar essas eleições?
Investi imenso em TikToks... mas tens foto ao resto da população, mas só tu ia pensar na nossa idade.
Exato, é que o pessoal podes ganhar essas eleições em 2060, mas não vais ganhar hoje.
É. Não, mas eu estou a pensar à frente, pô.
Para ganhar hoje ainda tens de ter um misto dos dois. Mas sim. A partir do momento em que nós tivermos 40, 50 anos.
Já vai ser, acho que todo
já vai ser, tipo, vai ser online, mais... tipo.
Mano, mas é. E aí
não mudar nada, entretanto.
É logo começar com descontos de coisas que as pessoas começam a
dar.
Giveaway, tá ligado?
Logo, que as pessoas começam a dar.
Giveaway de uma Lamborghini aí, ó, se vocês quiserem.
Lamborghini com U. Personalizada.
Mas bom, acho que foi interessante o papo.
Foi interessante. Então vá, pessoal.
Acabamos. Eu acho surpreendente como a gente tá, tipo, e a gente para do nada, tá ligado?
Nós paramos porque o Álvaro tem que...
Não, tipo, por isso, mas é que eu gosto disso, é tipo, aí, acabou mal, tá? Isso aí, tá ligado?
Esgotou.
Nós depois continuamos esta conversa fora do pod.
É verdade, vocês nunca vão ouvir.
Mas se calhar vão, um dia se calhar vão sair umas cenas extras. Não, tô brincando.
Fogo.
Vamos embora, né?
Tá, tchau, bom fim de semana.
Bom fim de semana. Tchau, obrigado.